Presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras senadoras, senhores senadores. Retomamos hoje, senador Mozarildo, os trabalhos da sessão legislativa de 2014. E venho à tribuna para fazer um comentário, senador Aloysio Nunes Ferreira, da forma como este governo que aí está, da presidente Dilma, gasta os recursos que são buscados junto à sociedade brasileira. Uma arrecadação de impostos que ultrapassa a casa do trilhão de reais e que, lamentavelmente, a sociedade não vê o retorno disso em benefício para melhorar a qualidade de vida. Por quê? Governo que gasta muito é como casa desarrumada. Governo que investe pouco é como família que não constrói seu futuro. Então, fazendo aí uma comparação entre uma família, uma casa e este governo que aí está. O que na economia doméstica podem ser meros pecadilhos, na gestão de um país é falha grave. Mas assim tem sido na administração das contas públicas brasileiras pela gestão da presidente Dilma. Na semana passada, o Tesouro Nacional divulgou os números finais da contabilidade oficial de 2013. Em linhas gerais, o governo federal gastou como nunca, investiu uma ninharia e produziu o menor saldo fiscal desde 2009, ano de crise econômica brava. Mesmo com tudo isso, porém, a equipe econômica petista se deu por satisfeita. Isso é que é preocupante. Quer dizer, os números da economia do nosso país mostram a fragilidade dessa equipe econômica do governo Dilma e, mesmo assim, os ministros da equipe econômica se dão por satisfeitos com esses pífios números que, lamentavelmente, demonstram a situação da instabilidade fiscal do nosso país. O superávit do governo central fechou em 2013 com 77 bilhões de reais, levemente acima dos 73 bilhões acordados. Recorde-se que, no início do processo, quando da proposição da lei orçamentária de 2013, a meta fiscal havia sido definida em 83 bilhões de reais, valor depois substancialmente reduzido para os 73, que resultou finalmente nos 77 bilhões. Parece incrível que, a despeito de toda a desconfiança, o governo Dilma tenha conseguido entregar o que a duras penas prometeu. E é incrível mesmo, dos 77 bilhões do superávit, a economia efetiva de despesas representou apenas 21% do resultado, conforme calculou o Estado de São Paulo. Ou seja, o esforço fiscal real da gestão petista não passou de 16 bilhões de reais no ano passado. Tudo mais, equivalente a 61 bilhões, que somado com os 16 dão os 77, veio de receitas extraordinárias. E é bom que o Brasil tome conhecimento disso. Não foi esforço fiscal do governo, foi receita extraordinária que vieram fazer com que o governo, ao final do exercício, pudesse, então, levar esse superávit de 77 bilhões. Como foi composto isso? Como foi composto isso, senadora Aloysio? 22 bilhões vieram das concessões, principalmente os bônus do campo de Libra. 21,8 bilhões de débitos de empresas renegociados com o fisco, que foi o Refis. E 17 bilhões de dividendos pagos por estatais e, notadamente, pelo BNDES. Assim, fica fácil qualquer governo chegar ao superávit exigido para mostrar que há equilíbrio nas suas contas, como, lamentavelmente, há uma maquiagem da contabilidade. Mais do que isso, meios que o governo encontra no final do exercício para trazer para próximo da meta fiscal o superávit primário, quando nós vimos que, na realidade, de superávit mesmo, foram apenas 16 bilhões. E o restante foram adicionados algo que são extra-orçamento, tanto o bônus dos 22 bilhões de concessões, quanto os 21,8 bilhões das empresas do Refis e os 17 bilhões dos dividendos pagos pelas estatais. Senadora Aloysio, com muita honra a parte de Vossa Excelência.
Obrigado, senador. Esses expedientes, essas despesas extraordinárias a que Vossa Excelência se refere com muita precisão, são extraordinárias porque elas não vão se repetir no próximo ano e nem nos próximos anos. Elas acontecem uma vez só e não vão se repetir. Portanto, elas não conseguem esconder a fragilidade estrutural, né, da condição fiscal brasileira. Isso, a presidente Dilma pode dizer o que quiser, vai a Davos, vai na televisão, manda mensagem para o Congresso para tentar tapar o sol com a peneira e não consegue. Mas houve um expediente, senador Freixo, eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência, de que o governo se valeu para apresentar contas, digamos assim, mais ou menos em ordem, não é? Que é cruel, que foi o adiamento de transferências para a área da saúde dos estados e municípios. Transferências que deveriam ocorrer até o final do exercício passado, portanto, dezembro de 2013, e que o governo, para fechar o ano de 2013 com contas mais ou menos apresentáveis, adiou para este ano. E, com isso, muitos municípios e muitos estados não tinham como pagar fornecedores, folha de pagamento, gente que precisa receber e que não tem como deixar para mais tarde. Então, o governo descumpriu a lei orçamentária ou fez um truque orçamentário para jogar para diante uma despesa que deveria ser liquidada em 2013. Isso atingiu um setor que não poderia ter sido atingido, porque já sofre muito, que é o setor da saúde.
Senador Aloysio, a parte de Vossa Excelência enriquece o pronunciamento e dá novas feições para aquilo que estou aqui me pronunciando hoje. Porque Vossa Excelência tocou num assunto da maior importância, que foi não repassar os recursos da saúde para os municípios e estados. Mais do que isso também, o recurso do FEPEX, que é o Fundo de Incentivo à Exportação, que todos os anos até 2013 era repassado no exercício que estava corrente. E este ano, de 2013, foi editada uma medida provisória, no final, com 30 dias para surtir os efeitos. Ou seja, só será repassado em 2014, penalizando estados e penalizando municípios, porque 25% desses recursos do FEPEX irão para os municípios, para serem repartidos pelos municípios. Então, isso é mais grave ainda, que só aí no FEPEX são 1,9 bilhão de reais. O superávit de 2013 equivale a 1,9% do PIB. Foi o menor em 4 anos e quase 13% inferior ao de 2012. Não custa lembrar que em 2011, primeiro ano da atual gestão, o saldo fiscal havia sido de 3,1% do PIB. Ou seja, economizamos cada vez menos, sem ver este dinheiro ser empregado em prol do desenvolvimento do país e da melhoria das condições de vida da população. A coisa fica mais feia quando se decompõe o resultado, senador Paim. O governo torrou dinheiro como nunca no ano passado. O equivalente a 19% do PIB, patamar de gastância nunca antes atingido. No mesmo período, as despesas com investimento representaram mero 1,3% do PIB, mesmo assim anabolizadas pelos subsídios do ao Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o governo torrou 19% do PIB no custeio e 1,3% do PIB em investimentos e ainda anabolizados, quer dizer, aumentados pelos subsídios da Minha Casa Minha Vida. No ano passado, as despesas do governo aumentaram 109 bilhões de reais, caminhando para atingir a casa do trilhão. Isso significa alta nominal de 13,6% na comparação com o resultado de 2012, enquanto as receitas aumentaram 11,2%. Olha, senador Mozarildo, qualquer pai de família sabe, se gasta mais do que ganha, o resultado é se endividar e entrar em insolvência mais à frente. Lamentavelmente, é neste caminho que a economia do nosso país está indo, gastando bem mais, aumentando o custeio da máquina bem mais do que aumenta a arrecadação. E aí o que vai acontecer? Aumento do endividamento para poder fazer com que a máquina ande. A pergunta que fica é: onde foi parar toda essa dinheirama? Resultante dos tributos que pagamos todos os dias? A maior parte serviu para bancar o aumento de despesas sociais, das quais o governo tem dificuldade de desvencilhar. Mas uma parcela robusta, 31,7 bilhões de reais, foi torrada em despesas correntes. Mas e os investimentos? Os investimentos ficaram com módicos, como disse, 3,8 bilhões desse bolo, com alta de magro 0,5% sobre 2012, descontada a inflação. O governo petista, porém, não parece convencido de que seu desempenho no manejo do dinheiro pago pelos contribuintes brasileiros tem sido uma lástima completa. Só agora, aspa, parece convencido de que o rigor fiscal é um sinal importante para readquirir credibilidade junto aos agentes econômicos, melhorar as expectativas e desafogar a política monetária, fecho aspas, conforme escreveu Cláudia Safatli no Valor Econômico depois de entrevistar o ministro Guido Mantega. A gestão das finanças é um dos melhores indicadores da boa governança de um país. Tratar com zelo o dinheiro que é arrecadado dos contribuintes e dar-lhe a melhor aplicação é obrigação do administrador comprometido com o bem-estar da população. Quando isso acontece, é sinal de que o governo de turno preocupa-se apenas com seus pantagruélicos interesses e desdenha dos cidadãos. Para encerrar, senador Mozarildo, quero encaminhar à mesa. Ontem foi comemorado 140º aniversário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E eu, nos termos do artigo 222 do regimento e ouvido o plenário, peço que seja consignado nos anais do Senado voto de aplauso ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará pelo transcurso, no dia de ontem, 3 de fevereiro do corrente, seus 140 anos de existência. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizou ontem sessão solene para comemorar 140 anos de sua criação. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi instalado em 3 de fevereiro de 1874, por decreto do Imperador Dom Pedro II, com a denominação de Tribunal de Relação do Pará. O decreto colocou fim à dependência do Estado ao Tribunal do Maranhão e, por isso, a data é considerada o marco inicial do Poder Judiciário no Pará. Para orgulho do povo paraense, o Tribunal de Justiça do Estado é o terceiro mais antigo do Brasil. Começou funcionando com apenas 7 magistrados, entretanto, hoje a corte é composta por 30 desembargadores e 295 juízes, sem contar os serventuários da Justiça. A data foi marcada com o lançamento de selo alusivo aos 140 anos, confeccionado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Além disso, as autoridades e personalidades de destaque que ajudaram a construir a história do Judiciário paraense foram homenageados com a medalha comemorativa do evento. É importante registrar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem priorizado cada vez mais a cidadania, tanto que a cada dia estende seus investimentos para chegar com mais rapidez e eficiência às regiões mais distantes, como as regiões ribeirinhas. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado foi o pioneiro no atendimento itinerante, levando a justiça aos que vivem longe dos grandes centros, às margens dos imensos rios da Amazônia. Conto com o apoio de meus pares para a aprovação desta justa homenagem ao Poder Judiciário do meu querido Estado do Pará e solicito que este voto seja encaminhado à sua presidente, desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, como aos demais desembargadores que compõem o pleno do TJE, TJ do Estado do Pará.